Temas de atualidade.
Rubrica semanal dedicada aos problemas do mundo contemporâneo.
Reforçar as medidas nacionais e as atividades de cooperação regional e internacional a favor das pessoas de ascendência africana, visando garantir-lhes o pleno exercício dos seus direitos em todos os domínios, político, econômico, social e cultural. Estes os objetivos da ONU ao declarar 2011 Ano Internacional das Pessoas de Ascendência Africana. Com esta iniciativa, visava-se também promover um melhor conhecimento e um maior respeito da diversidade do património cultural dessas pessoas. Uma iniciativa esta da ONU que o historiador congolês-angolano Simão Suindula, fortemente empenhado na promoção e difusão do património histórico-cultural africano, considera muito oportuna.
Foi uma notícia oportuna. Penso que é a própria justiça da história, porque nós temos um tributo a pagar para as populações afrodescendentes que foram instaladas no continente americano e no conjunto insular caribeno, condições bastante dolorosas. E penso que é uma justiça da própria história. É uma justiça da própria humanidade. Para ser mais humana, é bom salientar o percurso difícil dessas populações, que ainda carece de medidas de disposições especiais, jurídicas, para, efetivamente, integrar plenamente a história, integrar plenamente as sociedades onde estão inseridas.
O ano já vai no seu nono mês, portanto, significa que já houve tempo para fazer muita coisa. Não sei se tem acompanhado as ações neste sentido, se há coisas que estão a ser postas em ato e como é que as vê, como é que as considera?
É o início, né, desse trabalho, mas penso que houve muita coisa que foram feitas ao nível da documentação. O grande objetivo nesse campo da Unesco era digitalizar todos os documentos sobre a escravatura. Então há uma abertura sobre esse tipo de documentação, escrita, documentação de bibliografia, de arquivos, estampas, gravuras. E depois houve vários trabalhos que foram publicados no campo da antropologia, no campo da linguística, mas isso vai continuar. Penso que é uma dinâmica que foi lançada e vai continuar. E no campo de animação cultural, do teatro, do disco, da dança, dos documentários, dos programas rádio, penso que houve nas artes plásticas, no artesanato, houve um programa bastante forte ao nível de vários países. O Brasil, o movimento Brasil fez muita coisa na Venezuela, na Argentina e nas Caraíbas.
Algum exemplo concreto de coisas feitas nesses países?
Sim, por exemplo, ao nível do Brasil, São Paulo, temos lá todo um programa até dezembro, onde temos palestras, temos danças. Também ao nível da Fundação Palmares, em Brasília, há vários espetáculos, publicações.
A nível de Angola, o que é que se fez, o que é que se está a fazer?
Houve uma série de palestras que iniciamos com um projeto que temos, de História de Memória Esclavagista em Luanda. É o maior projeto em África, um projeto de turismo de memória, na península do Mussul, a Barra do Kwanza, o Kwanza que é o grande rio angolano. Fizemos várias palestras sobre, por exemplo, os angolanos na Bolívia, sobre os angolanos no Peru, no Paraguai. Fizemos também sobre Cuba, duas palestras. Fizemos sobre a Habla Congo, sistema crioulo, que entrou em hibridação com o castelhano em Cuba. Mas também houve vários artigos que nós publicamos, resenhas sobre, por exemplo, os angolanos em Minas Gerais, que é a zona mesmo esclavagista brasileira. Também publicamos vários trabalhos sobre a cartografia dos quilombos no Brasil. E então penso que é um bom balanço, hein? Tivemos uma dinâmica aceitável.
Alguma coisa que una neste Ano Internacional dos Afrodescendentes os países africanos de língua portuguesa? Algum projeto conjunto entre esses cinco países?
Temos um projeto sobre o património imaterial. Por exemplo, acabamos com uma colega moçambicana, definimos algumas linhas do projeto. Por exemplo, temos um projeto sobre o angular.
Em São Tomé.
A língua, o crioulo, no sudeste de São Tomé, da ilha de São Tomé. E a sua base, a base africana, é Kikongo, Kimbundu, Umbundu. E penso que vamos tentar salvar essa língua. Porque essa língua, língua, se não fazer a promoção dessa língua, a salvaguarda, vai ser extinta. E porque o angolano penso que tem menos de 50 mil falantes, ou 30 mil falantes, e para esse patamar, a Unesco considera é uma língua em perigo. E então vamos tentar escrever esse projeto e fazer um trabalho sobre isso, publicar dicionários, gramáticas, fazer a promoção dessa língua ao nível dos meios de comunicação social e salvar essa língua, porque salvando essa língua, nós salvamos ao mesmo tempo a história desses escravos, desses angolanos que foram até 58 para o arquipélago, um património para Angola, mas também para Santo Tomé. E também temos lá o crioulo Cabo Verde, né?
Pois.
Em Santo Tomé. E então é necessário ver todos esses aspectos.
Há dias ouvia uma socióloga das Antilhas dizer que o Ano Internacional dos Afrodescendentes foi traduzido pela França como Ano dos Ultramares, e ela não estava contente. O Dr. Sindula, o que é que acha desta tradução? Há intenções de desviar um bocadinho a atenção, que não é bem a mesma coisa, não é?
Esta visão é uma visão puramente francesa. Os departamentos, como ele chama isso, os departamentos são departamentos de ultramar. Penso que é uma visão puramente francesa. É uma visão um bocado administrativa, né? Quer dizer, a França, naturalmente, vai insistir sobre os seus territórios do ultramar.
Mas isto não reflete bem a ideia daquilo que as Nações Unidas queriam com a declaração deste ano das pessoas afrodescendentes?
Era uma visão global, né? Mas eu penso que em França é mais um termo genérico para dizer que esse ano a prioridade da França como Estado, né? Não é como membro das Nações Unidas. Esse ano, então, é o ano do seu departamento do ultramar.
Portanto, podemos dizer que as atividades deste Ano Internacional dos Afrodescendentes se cruza, se insere ou se encaixa bem com tudo aquilo que é o projeto A Rota do Escravo, ou diferem?
Absolutamente. Esse ano foi declarada até pela iniciativa da Unesco. É para apoiar justamente esse projeto. E eu penso que ao nível do continente americano e do conjunto insular caribeno, houve um trabalho que foi feito, que é um trabalho extraordinário. E isso vai continuar, porque penso que daqui a 2 anos, 3 anos, vamos ter um monumento dedicado à escravatura, na sede das Nações Unidas, em Nova York. E eu penso que é um trabalho que vamos levar com muita força.
Portanto, os africanos podem se considerar satisfeitos com aquilo que se está a fazer a nível internacional no sentido de promover, recordar a história da África e os dramas porque os africanos têm passado, como é o tráfico transatlântico, a escravatura, enfim, a valorização e o ensino da história da África. Podem se considerar satisfeitos ou o caminho é ainda longo e precisa de ser melhor trilhado?
Ok, mas eu penso que o caminho está bom. A humanidade, o mundo inteiro, a comunidade internacional apoia esse projeto e penso que houve já avanços em vários países do Novo Mundo. Há hoje o ensino da história da África já não é uma coisa estranha. Por exemplo, no Brasil, o presidente Lula assinou uma lei que existe já no Brasil sobre a obrigatoriedade de ensinar a história da África, também a história afro-brasileira. Eu penso que o caminho está bom. É para a compreensão do mundo, é para a concórdia do mundo, a paz na humanidade.
Mas continua-se a encontrar africanos que não sabem, não conhecem a geografia da África, às vezes países mesmo próximos não os conhecem, continuam a chamar as línguas africanas dialetos, como nos ensinaram na escola, e que, sei lá, ignoram completamente a história da África.
Pode haver casos, né? Mas é uma questão de educação. É uma questão também nós, historiadores, talvez temos a nossa parte de culpa, né? Mas penso que é uma questão de educação.
Mas às vezes são pessoas instruídas.
De comunicação social. Insistir sobre isto. Acabamos de organizar em Luanda, no quadro do 23 de agosto, que é o Dia Internacional da Comemoração do Tráfico Negreiro e da sua abolição. É uma série de palestras aqui em Luanda, da Faculdade de Direito e em Cabinda. É para dizer que, mesmo ao nível mais alto das autoridades, não esquece a memória, não esquece a história. E eu penso que vamos continuar todos a apoiar isso.
O problema,
o melhor que se conhecimento da história da África.
O problema é talvez ainda a nível do ensino nas escolas africanas, não é? Falta de instrumentos, falta de escolas que funcionem, os alunos crescem sem saber às vezes o mínimo indispensável para, como dizia Paulo Freire, conhecerem o seu meio ambiente.
Sim, quer dizer, às vezes a carga horária preservada da história não é suficiente, mas pelo menos o mínimo temos os manuais em vários países, temos os manuais da história nacional, da história regional, da história continental, da história do mundo. E, bom, agora há a necessidade de atualizar esses manuais. Temos um programa de organização dos volumes, os famosos outros volumes da história geral da Unesco, História da África, que vamos simplificar, porque são outros volumes rebarbativos, né? E penso que não é um vazio, mas há esforço, é necessário fazer mais esforço, fortalecer os programas, desenvolver os programas e utilizar também os meios das novas tecnologias da informação. Os alunos, os jovens, os estudantes são mais sensíveis aos computadores. E eu penso que é nessa via que nós vamos fazer. Também as imagens, a televisão, exposições, tudo isso é uma rede, né, que devemos organizar para que todos os jovens africanos caiam nessa rede, não escapa à história.
2011, Ano Internacional das Pessoas de Ascendência Africana. Ouvimos o Dr. Simão Suindula, que nos falava sobre isso, de Luanda.
Se sentires também o sangue ferver, se a cabeça viajar, e mesmo assim estiveres no grande astral, se ao pisar o solo teu coração dispara, centralize em transe sem ser da religião, se comeres funge kizak no pet de carapau, se Luanda te encher de emoção, se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os seus ancestrais. Pode crer no achado dos ancestrais. Pode crer no achado dos ancestrais. Ei, Luana! Ei, Benguela! Ei, Camila! Se teu corpo se arrepia, se sentires também sangue ferver, se a cabeça viajar, e mesmo assim estiveres no grande astral, se ao pisar o solo teu coração disparar, centralize em transe sem ser da religião, se comeres funge kizak no pet de carapau, se Luanda te encher de emoção, se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os teus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. Hey.